Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à teleconferência da Trisul sobre os resultados de 2021. Começando pelo slide 2, podemos ver que o lucro bruto alcançou 283,8 milhões de reais em 2021, enquanto a margem bruta do período foi de 36,7%. Por sua vez, o lucro bruto ajustado pelo SFH, alocado no custo, registrou 294,8 milhões, enquanto que a margem bruta ajustada foi de 38,1%. No ano, o lucro líquido atingiu 120,5 milhões de reais, enquanto que a margem líquida do período foi de 15,6%. Passando para o slide 3, podemos observar que o EBITDA ajustado em 2021 registrou 172,2 milhões de reais. Já a margem EBITDA ajustada foi de 22,2% no ano. No slide 4, analisamos o endividamento da companhia. Como podemos ver, o total do endividamento da Trisul ao final de dezembro de 2021 era de 642,5 milhões de reais e o endividamento líquido foi de 255 milhões de reais ao final do período. A relação dívida líquida sobre patrimônio líquido foi de 20%. O total de recebíveis performados em 31 de dezembro era de 130,2 milhões de reais. Agora, abordando as informações operacionais do período. Passemos para o slide 5. As vendas brutas parte Trisul totalizaram 185,6 milhões de reais no quarto trimestre, terminando o ano com 828 milhões de reais. Já as vendas líquidas parte Trisul totalizaram 164 milhões de reais no trimestre. No ano, as vendas líquidas parte Trisul totalizaram 753 milhões de reais. No slide 6, lançamos no trimestre três novos empreendimentos: o The Collection Paulista, Tucuna 250 e Valen Capote Valente, totalizando um VGV parte Trisul de 660 milhões de reais, distribuído em 814 unidades. Com isso, a Trisul termina o ano de 2021 lançando um total de 9 empreendimentos, totalizando 1,7 bilhão de VGV parte Trisul, um aumento de 71% em comparação ao ano anterior. No slide 7, podemos ver que as entregas parte Trisul totalizaram 439 milhões de reais no trimestre, distribuído em 1.305 unidades. Com a conclusão de 4 empreendimentos, o Altez Ipiranga, Dome Vila Mariana, Eleve Vila Prudente e Viva Mar Andorinha. Em 2021, a Trisul entregou 10 empreendimentos, totalizando 946 milhões de reais em 2.823 unidades. Finalmente, no slide 8, podemos observar a relação do banco de terrenos da companhia. Até a presente data, o Land Bank total somava 5 bilhões de reais, sendo 3,9 bilhões on-balance e 1,1 bilhão off-balance. Gostaríamos de encerrar mais um ano agradecendo a todos os nossos colaboradores pelo trabalho e dedicação. Estamos agora aberto à sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, favor utilizar a plataforma de webcast. As perguntas serão atendidas na ordem que forem recebidas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta é de Juan Luca, da XP Investimentos. Qual a cabeça de vocês sobre a perspectiva de lançamentos em 2022 com esse macro mais fraco? que estamos vendo. A ideia é continuar crescendo lançamentos como ocorreu no quarto trimestre de 2021, ou tentar segurar um pouco os lançamentos e esperar melhores oportunidades de mercado.
Juan, eu agradeço a pergunta. Michel Christensen falando. A nossa cabeça por ano de 2022 é de cautela. Nós não temos um guidance definido de lançamento e vamos sentindo cada lançamento que formos efetuando. Tá? Então, é um ano mais um ano de bastante instabilidade, de muitas notícias, de muita cacofonia de notícias macroeconômicas e globais. Então, a gente prefere ter uma cabeça de cautela, uma cabeça mais centrada aí em cada empreendimento, observando individualmente cada empreendimento e a performance de venda de cada empreendimento.
A próxima pergunta é de Juan Luca, da XP Investimentos. Sobre o mix de venda de vocês, vemos algumas empresas do setor migrando para empreendimentos de mais alta renda, justamente para poder mitigar os efeitos da pressão de custos e poder repassar preços de forma mais fácil. Queria saber qual a cabeça de vocês em relação a isso. Se vocês têm conseguido fazer esse repasse de custos para os clientes, e queria saber um pouco da perspectiva de mix de lançamento de vocês, entre empreendimentos de médio e alto padrão.
Juan, aqui é Fernando Salomão, obrigado pela pergunta. Nós já estamos bastante focados no segmento médio-alto, justamente por esse motivo que você comentou, a possibilidade de repassar custos. E pretendemos continuar nesse mesmo segmento, uma vez que o nosso land bank, que são os terrenos já adquiridos, que estão contabilizados aí no nosso balanço, são todos dentro desse segmento, nessas regiões que nós gostamos de atuar, ou seja, na cidade de São Paulo, nas zonas sul e oeste.
A próxima pergunta é de Pedro Pessoa, da Versa Asset. Boa tarde. Poderia dar mais detalhes sobre a operação do quarto trimestre de 2021? Qual o motivo para a queda da margem bruta?
Boa tarde, Pedro. É Fernando Salomão novamente, tudo bem? O motivo da queda da margem bruta nesse trimestre é a pressão de custos, né? Então, isso é uma realidade. E às vezes você pode ter, especificamente no trimestre, um descasamento entre os índices, né? Que corrige os recebíveis versus os aumentos de custos. Esse é o motivo da queda da margem neste trimestre.
Próxima pergunta é de Rafael Ranghetti, da Nova Capital. Boa tarde. Como está a evolução dos distratos?
Rafael, novamente Fernando, nós não sentimos aumento de distratos. Nós entregamos empreendimentos no final do ano, estamos entregando no começo desse ano também. Já nos primeiros meses desse ano, três empreendimentos nós já obtivemos o ABITS, dois deles já estamos em fase de repasse, e não percebemos nenhum aumento das solicitações de distratos ou pessoas que não conseguiram acessar crédito imobiliário para quitar a dívida. Isto não é perceptível na Trisul nesse momento.
A próxima pergunta é de André, do Itaú BBA. Boa tarde e obrigado pela apresentação. Gostaria de fazer uma pergunta em relação à margem bruta. Será que poderiam comentar sobre os principais fatores que levaram a essa contração no trimestre? Se algum teve efeito de mix ou se foi mais do lado da revisão de custos. Além disso, se puderem comentar também sobre como estão vendo o cenário de custos nesse início de ano, dado o aumento nas incertezas com as commodities, e se tem observado pressão em algum insumo mais especificamente.
André, agradeço a pergunta. Michel Christensen, conforme o Fernando disse, né, A queda de margem, especificamente para esse trimestre, foi devido ao aumento de pressão de custos, né? E quanto ao início desse ano, nós já percebemos uma certa estabilização em alguns insumos, que tem dado já algum conforto do ponto de vista de aquisição desses insumos, tá? E algum conforto também no ponto de vista de viabilidade. É claro que o cenário ainda é de uma inflação pressionada, mas para alguns insumos nós já temos visto um cenário de estabilização. Tá? Com exceção, volta e meia, de aço, por exemplo, que a gente escuta, vê notícias, né? Aço ainda é um item bastante pressionado, mas em boa medida os insumos, de modo geral, já estão começando a se estabilizar.
A próxima pergunta é de João Daronco, da Suno Research. Boa tarde. Vocês poderiam comentar acerca das margens da companhia? O que vocês esperam para 2022? Quando olhamos a margem bruta a apropriar, as margens estão bastante saudáveis.
João, agradeço a pergunta. Novamente, as margens vêm atuando historicamente num patamar saudável, né? E a nossa margem futura reflete isso, reflete a qualidade do nosso estoque, reflete a qualidade dos produtos que lançamos. E especificamente nesse trimestre houve uma queda de margem, de fato, por pressão de custo, tá? Agradeço a pergunta.
Próxima pergunta é de Elvis Credêncio, do BTG Pactual. Podem compartilhar como está o ritmo de vendas agora no início de 2022?
Elvis, obrigado pela pergunta. É Fernando Salomão respondendo. As vendas do início desse ano estão em linha com o que costuma ser, né? Janeiro e fevereiro costumam ser meses mais fracos de venda, né? E esse ano não foi muito diferente.
A próxima pergunta é de Marcelo Bernabé. Boa tarde. Poderia comentar se os preços das novas unidades têm acompanhado as pressões de custo? Isso tem reduzido as VSO? O que devemos esperar nas VSO em 2022?
Agradeço a pergunta, Michel Christensen falando. Em termos de preço das unidades, nós temos efetuado a correção do índice nacional, né, de construção civil. Basicamente é o índice que faz uma metrificação mais acurada da inflação e de repasse, portanto, para o preço final. Tá? Então nós temos acompanhado esse índice na precificação dos nossos produtos.
A próxima pergunta é de João Daronco, da Suno Research. Um outro ponto que gostaria de ouvir da companhia é sobre a estratégia para o empreendimento Oscar Itaim. Comparado com os demais empreendimentos, ele apresenta o menor percentual vendido. É um empreendimento com elevado preço por metro quadrado e bem localizado. Logo, entendo a estratégia da companhia de não querer vender às pressas. Poderiam comentar como deverá se dar a venda deste ativo ao longo de 2022?
João, é Fernando Salomão. De fato, é um empreendimento de alto padrão, é uma localização única, muito difícil encontrar terreno naquela região, e nós estamos realmente vendendo com a margem que nós desejamos, porque acreditamos naquele produto. É um produto muito especial. E não tem motivo para reduzir preço, para acelerar a venda. Nós vamos continuar nessa política de manutenção dos preços.
A próxima pergunta é de Rafael Oliveira Santos, da Gold Investimentos. Boa tarde. Quais as perspectivas de lançamentos para 2022? Pode comentar o guidance?
É, Boa tarde, Rafael. Nós já respondemos isso anteriormente. Basicamente, a nossa cabeça é uma cabeça de cautela, né? É um ano com bastante instabilidade, então nós temos uma cautela grande para esse ano do ponto de vista de lançamento e não temos nenhum guidance oficial justamente por isso, tá? Por esse cenário um pouco mais difícil de equalizar todos os riscos, de mitigar os riscos.
A próxima pergunta é de Eduardo Felipe Monteiro dos Santos. Vemos a margem líquida caindo para menos de 10% no quarto trimestre. Qual a expectativa para a margem líquida em 2022?
Eduardo, Michel, agradeço a pergunta. A queda da margem líquida é um reflexo também da própria diminuição do nosso lucro bruto, que decorre de uma receita um pouco menor nesse trimestre pela performance de VSO também um pouco mais baixa. Tá? Então, basicamente, esse é o motivo.
Lembrando que para fazer uma pergunta, favor utilizar a plataforma de webcast. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao senhor Michel Christensen e ao senhor Fernando Salomão para as suas considerações finais.
Nós agradecemos a presença de todos, a todas as perguntas, e estamos à disposição, tanto eu quanto o Fernando Salomão, a Jéssica, para maiores questionamentos e esclarecimentos. Obrigado e até o próximo call.
Obrigado e estamos à disposição para esclarecimentos a qualquer momento.